Este é um podcast Rádio Comercial.
Chaise Longue, não é divã, com Joana Azevedo.
Olá.
Olá.
Portanto, hoje é que vai começar mesmo
hoje,
a série, não é?
Hoje diz que sim. A semana passada foi a brincar.
A semana passada foi a brincar e foi só um ensaio, foi uma coisa diferente.
Foi um regabof.
Foi um regabof.
O nosso amigo Anson. Um regabofzinho. Com um calorzinho brasileiro.
Foi sim, bom. Exatamente.
E agora estamos de volta à seriedade que nos é reconhecida.
Claro, à frieza.
À frieza. Nós aqui, nós é pão, pão, queijo, queijo.
Sim.
E começamos bem.
Ui, se começamos.
Se começamos.
Começamos com uma mensagem de um homem, tem 50 anos,
uhum.
E diz assim: olá, viva. Os meus parabéns a ambas pelo excelente podcast. Esta parte se calhar não devia ler porque nos fica mal.
Não. Vamos ler tudo.
Mas pronto, vamos lá. Então, uma breve descrição sobre mim, sobre ele. Homem hétero, 50 anos, casado há 27, sem filhos, com sobrinhos e sobrinhos netos. Ou seja, sempre casa cheia. Empresário com situação financeira estável. Acontece que a minha mulher tem uma deficiência física para paraplégica e 55 anos, já nos conhecemos nessa condição e que depende de mim para muitas situações do dia-a-dia. Mas essa não é a questão. Há cerca de 2 anos, mais ou menos, entrou no processo de menopausa e foi perdendo a libido. Tentei que fosse acompanhada, mas recusou sempre, porque seria passageiro, mas não. Sempre tivemos uma vida sexual ativa e satisfatória. Eu sinto-me como se tivesse 35 nesta altura. Boa!
Uhum.
E acabei no caminho das massagens com um final feliz. Peço desculpa pelas palavras, mas é o que é. Ou seja, sou regular de uma menina, entre aspas, sempre a mesma, ao ponto de já sairmos fora desse âmbito. Temos a perfeita noção que nos estamos a envolver, para lá do que seria suposto. Problema, ela tem 30, já pensamos em dar uma chance a nós, mas com os danos que isto tudo iria causar em termos familiares para mim, sabendo que sou o amparo da mulher.
Não, o amparo da X.
Ela diz, ele diz X.
Ele, diz X.
Ele sempre que se dirige, que fala da mulher, diz X, sim, o amparo da X. Não consigo pensar deixá-la à sorte, a menina, entre aspas, também não quer que eu faça isso, mas ao mesmo tempo quer ficar só comigo. Tem medo de ser rejeitada pela minha família se descobrirem o seu passado, além da pressão de ter de mudar de vida. Isto é tudo uma grande bagunça na minha cabeça. Dei uma dica, já não existe amor para com a minha X, mas respeito-a muito, apesar de saber que a estou a trair, por vezes tenho a noção de que sabe. Por outro lado, com a menina existe paixão e, desculpem, tesão, apesar de já manter esta situação há quase 2 anos, já não é um fator novidade. O que faço? Obrigada pela vossa ajuda. O anónimo.
Ora bem, era bela mensagem para começar aqui a temporada.
Sabes uma coisa? Eu vou aqui assumir a minha ignorância total. Eu achava que estas massagens com o final feliz fossem um mito, que não existissem.
Não,
que só existissem nos filmes marotos. Eu juro que achei que isso não existia.
Não, massagens, eu acho que é um...
Massagens com final feliz.
É um eufemismo para troca de serviços sexuais. De serviços sexuais em troca de dinheiro.
Sim, claro.
Porque não podem dizer, não é? Não podem dizer o que é, não é? Não podem anunciar.
Mas imagina, tem lá, tem um sítio, não é? Que diz massagens com final feliz, ou diz só massagens e depois a pessoa.
Massagens,
vai...
massagens.
Mas imagina que a pessoa quer só uma massagem, depois vai lá e pumba.
Eu acho que já muita gente deve ter ido ao engano.
Pois!
Sim. Eu no consultório onde eu estava antes deste, abriu agora um puteiro. Pronto, é assim que eu vou dizer, porque em brasileiro eu acho a palavra engraçada. E então aquilo. Claramente é um puteiro. Aquilo era, tu sobes umas escadinhas e depois tem assim um hall e tem 3 portas. Uma das portas era onde era o meu consultório, outra das portas é manicure, pedicure, uhum. Não é? Outra das portas é o puteiro. Mas
tens,
imagina.
Tens de voltar.
Tem que voltar, aquilo é super animado.
Sim.
Mas aquilo, imagina, é um hall, as portas são todas iguais. Não é? E então cá fora na campainha diz spa. Diz que é um spa. E tu entras e há assim um cheiro a incenso mau. Pronto. Um spa tá, implica, né, também massagens, né? Portanto, eu acho que toda esta linguagem do bem-estar, em muitos casos,
pois, é... não mentem, não é?
É, não, não.
É bem-estar.
Pode haver massagens.
Pois, e é bem-estar.
E é bem-estar. E então, pronto, a linguagem do bem-estar eu acho que é um eufemismo para aquilo que não pode ser dito, não é? Para resguardar não só a legalidade, mas também o anonimato dos utentes, dos utilizadores.
Okay.
Mas é. É, massagens com final feliz.
Pronto, fiquei a saber que existe. Veste? Mesmo. Assim, não é só um.
Não é um mito.
Uma história dos filmes eróticos.
Não.
Erótico ou pornográfico.
Erótico ou barotos.
Está bem.
O que é que achaste desta mensagem?
Olha, eu vou-te dizer. Eu não consigo ajudar esta pessoa, porque isto aqui é um dilema moral que ele tem aqui, não é?
Achas?
Acho. Por um lado. Tem a lealdade a uma pessoa que depende dele, ainda por cima.
Uhum.
Por outro lado, tem a juventude do corpo a chamá-lo para outra vida.
Mas uma vida que sempre foi assim, não é? Ele próprio diz. Ele já conheceu a mulher assim.
Certo, certo.
E claro, as coisas mudam, não é?
As coisas mudam.
Com certeza que sim.
Não é? Em qualquer casal. Não é?
Claro.
Ainda mais com estas características.
Claro.
E sendo que eu acho que o fator que mudou foi ela ter perdido a libido.
Uhum.
Não é?
Uhum. Pelo menos é o que ele diz.
É o que ele diz.
Eu, por acaso, acho que pode haver, além disso, pode haver aqui outras coisas.
Pois.
Não ficaste com a sensação? Eu fiquei com a sensação que este homem procura a nossa mãe. Este homem procura.
Claro. Eu
a
acho
nossa...
que ele já tomou a decisão.
Completamente, acho que não há aqui dilema nenhum.
Ele já tomou uma decisão.
Sim, sim, sim. Se calhar até realmente, porque ele enviou em julho, não é? Sim. Antes de nós irmos de férias. Não sabemos se ele nos estiver a ouvir, que diga o que é que se passa na vida dele, que nós estamos aqui em cuidados. Mas eu acho que há.
Sim, talvez a mensagem seja: é muito mau se eu fizer
isto. Exatamente. O que é que vocês acham? Digam-me para eu fazer isto.
Sim.
Digam-me que eu tenho razão. Repara, toda a mensagem está construída. Em busca de uma validação externa, que neste caso somos nós, de uma validação externa para ele fazer aquilo que ele já decidiu que vai fazer e que na verdade está a fazer. Não é? Há dois anos que ele está
que
com
ele
esta,
tem esta pessoa.
Com esta outra pessoa. Mas antes disso, eu fico a pensar o que é que levará. Isto é, se calhar é muito cínico da minha parte, mas o que é que levará um homem a. Envolver-se à partida com uma mulher com estas limitações. Escusam estar já aí quem me está a ouvir a desembainhar a espada, porque escusam, não é? Porque isto pode ser questionado e deve ser questionado. Da mesma forma, também o que é que levará ela a envolver-se
com ele,
não é?
Sim.
Que é isto. Poderia, como dizem os estrangeiros, it was bound to happen. Ele põe a coisa na menopausa dela, repara, ele não há aqui a mínima autocrítica do lado dele. Tipo, ela é paraplégica, ela entrou na menopausa, logo, até a cadência da mensagem, repara. Quando ele diz, não, o problema não é ela ser paraplégica. É? Tínhamos uma vida sexual satisfatória. Uhum. Nananana. O problema é que ela perdeu o líbido. Logo, não é? Ele diz: acabei no caminho das massagens com final feliz. Ou seja, acabar no caminho das massagens é uma forma de lidar com a situação, não é a única.
Claro.
Portanto, ele escolhe esta forma porque ele quer, não é porque a mulher ficou sem líbido. Não é? Portanto, acho que. Ponto 1. Não vale a pena estar a pôr em cima dela quando a coisa é dele, não é? Ele é que escolhe esta. Aqui não diz se eles já conversaram sobre isto. Ele diz que a tentou.
Não me parece que eles tenham conversado.
Claro que não. Ele diz: tu tens um problema, vai pedir ajuda. E ela se calhar fez no manguito e diz: pá, isto não é propriamente um problema, é uma condição, não é? Eu estou na menopausa, isto acontece. E em vez de, então, como é que em casal nós vamos viver isto? Ele diz: olha, vai lá à tua vidinha, vai lá arranjar esse problema que tu tens. Ai, não queres? Então eu vou aqui ao lado. E porquê? Porque como ele diz, e ainda bem para ele, ele sente-se com 35.
Pois, ele está vigoroso.
depois ele está vigoroso e, portanto, o que é que eu acho? Eu acho que este homem, quando está com a mulher, é, entre aspas, um velhadas de 50. E quando está com esta menina, como ele diz, é um mocetão de 35 na flor da idade. Uhum. Eu acho que esta rapariga, é uma hipótese que eu coloco, para além de todos os atributos que ela deva ter, esta rapariga é uma espécie, é o Ferrari deste homem. Estás a ver? Diz-se que os homens entram nas crises de meia-idade e compram um Porsche ou um Ferrari.
Sim, 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 sim.
E eu acho que ela é o Ferrari.
E também escolhem, trocam as mulheres mais novas.
Portanto, eu acho que pode haver aqui. Já seria interessante, de facto, perceber o que é que leva este homem a envolver-se com esta mulher. Não é? Eu não estou a dizer, não estou a questionar no sentido de não o devia ter feito ou está errado, de todo. Mas acho estranho, porque acho que ser cuidador de uma mulher, como ele diz, não é? Com tantas limitações e que depende tanto dele para nada, prestar-se a isso à partida, uma coisa é ter acontecido depois, mas não, ele à partida, ele aceitou isso.
Uhum.
E eu imagino que ela tenha muito mais limitações do que agora esta limitação da libido, não é? Ela deve ter coisas para ela muito mais complexas e que ele aceita. Agora, de repente, a meio da vida, a aparente falta de libido dela, seja lá isso que for, que a gente também não sabe, é que faz com que ele queira sair do casamento. Portanto, eu tendo a achar que isto não é uma coisa dela, isto é uma coisa dele. Provavelmente cansou-se. Provavelmente, aliás, ele próprio diz: acabou o amor. Portanto, se acabou o amor, eu acho que ele não precisa dar grandes voltas. Quer dizer, o amor é um conjunto de coisas. Se ele acha que diferentes para cada um de nós, se ele acha que isso não existe, ele não precisa dar muitas voltas, não é? De dizer que ela não tem líbido, de dizer que não sei o quê. Epá, cada pessoa tem as suas condições para estar nas relações, não é? As relações amorosas são extraordinariamente condicionais,
claro.
Portanto, obedecem a condições. E, pelos vistos para ele, essas condições não se verificam. Já, não é? Já não há amor, já não há nada. E do outro lado, tem alguém que encaixa bem neste homem que ele se sente ser, esse tal homem de 35. E eu acho que há nos homens.
A menina, não é?
A menina. Porque é a menina também. Eu acho que deve haver aqui um coisa de ir às meninas. Havia, sim, esta, que é uma expressão horrorosa, de ir às meninas.
Também traz qualquer coisa de novo, de jovenzinho.
Exatamente,
né?
Exatamente.
Que é o que ele procura,
pois,
na verdade.
Certo.
De si próprio.
Exatamente. Eu acho que.
Ele também procura o menino que há em si. Porque já tem 50 anos e não quer perder um menino.
Justamente, justamente. Ele não quer perder a juventude, que talvez viver com uma mulher tão condicionada lhe lembre que ele não tem, já.
Sim.
E repara, com certeza esta é uma situação complexa, mas eu acho que ele está a complicá-la ainda mais ao dar estas voltas todas. Ao não assumir que de facto não quer estar com esta mulher. É difícil, pois com certeza será. Mas assim há de ser muito mais. É muito mais difícil ele estar a fazer aquilo que parece que está a fazer, que é colocar em cima dela. Não, é? Não. É que o que me faz impressão nisto é, ele está com uma mulher há 27 anos, que tem uma série de limitações. Nenhuma dessas limitações o fez, pelos vistos, pelo que ele diz, vacilar. Está,
uhum,
é? Ok, sempre. Até a vida sexual era satisfatória. Parece que a sexualidade é um trade-off. Tipo, eu estou contigo enquanto houver sexo, mesmo com as tuas limitações. Se não há sexo, epá, também não aguento as limitações.
Uhum.
Acho que deve ser um bocadinho injusto o modo como esta questão está aqui colocada. E acho que há muitos homens que chegam a esta idade. De facto, com a idade perde-se muita coisa. Muita coisa que já não volta. Uma certa energia, uma certa libido, uma certa vontade de fazer coisas, vai com a idade. E é preciso aceitar isso, perceber isso, aceitar isso, não é? eventualmente fazer o luto disso, para quem isso for muito importante, e aceitar-se as novas fases que a vida traz. E de facto eu acho que para muitos homens, sobretudo homens nesta geração,
sim, aceitar esta transição é muito difícil.
É difícil. Nós temos a menopausa, mas os sintomas são tantos que nós andamos aqui muito ocupadas a gerir sintomas e tudo e mais um par de botas. Nos homens eles não têm sintomas, mas há uma certa noção de masculinidade e do que é ser homem, da sexualidade, que de facto começa a desaparecer. E é preciso pensar nisso. É por isso que de facto há de facto pouca gente a pensar a masculinidade, e nesta fase ainda mais, porque há coisas que desaparecem, que já não voltam. E isso pode ser pesado, não é? E quando não está consciente, acontecem estes casos, não é? Repara as questões que existem neste casal, não é? Neste casal dele e da tal menina. Por outro lado, com a menina existe paixão. A menina diz que não quer que ele deixe a mulher. Quer ficar com ele, mas não quer que ele deixe a mulher, não é? Tem medo de ser rejeitada pela família se descobrem o seu passado. Além da pressão de ter de mudar de vida, isto é tudo uma bagunça na minha cabeça. Portanto, também parece uma coisa muito, de facto, em cima da atração sexual e da tesão. Quer dizer, de repente ele está com uma mulher limitada, ele passa de uma mulher limitada a uma mulher deslimitada, que não tem limites, não é? Uhum. Até o limite de o que é um serviço deixa de ser um serviço e passa a ser uma relação, sim, não é? Portanto, ele deve estar aflito, eu percebo. 27 anos com uma mulher que, com certeza, ele próprio diz, não é? Tem uma sexualidade satisfatória, mas obviamente limitada pela condição dela, não é? Como poderia, é esta, poderia ser outra. E de repente está com uma mulher que
é o oposto, não é?
Que é o oposto.
Que tem total liberdade do corpo.
Total liberdade do corpo, total liberdade de movimentos, total liberdade para fazer o que quer, não obstante, andam ali naquele limbo, não é? Será que quer? Será que não quer? Não, é?
Não
sabemos.
Não se sabe muito bem.
Não se sabe. Mas é a sensação que eu tenho é esta, que é que de facto ele está cansado de ser um homem de 50 anos. Ele quer ser um homem de 35.
Pois quer.
Mas pronto, news flash, ele é um homem de 50.
Não vai voltar.
Pois, os 35 já lá vai, não é? Também seria interessante perceber o que é quando ele diz eu. Nesta fase, sinto-me assim, um homem de 35, o que é que isso quer dizer? Será que estamos só... Imagino eu, não estaremos só a falar de sexualidade, não é? Uhum. Embora ele coloque a coisa muito neste plano. Ele só fala dela, desta outra paixão. Só fala de um ponto de vista sexual. Não sabe o que é que ele...
Pois,
o que é que ele sente, não, o que é que ele...
Como é que é a relação deles,
exatamente,
para além do sexo, não é?
Exatamente.
Para além da tesão ou da paixão.
E ele não se importa que ela tenha esta profissão? Como é que ele vive isso? Se já foi falado?
Vai mudar de vida? Vai fazer o quê?
Pois, não é fácil mudar destas vidas.
Pois,
não é mesmo?
Pois há outra coisa. Ele diz que tem sempre a casa cheia, não é? Que tem sobrinhos netos, tem uma família grande. Portanto, a mulher dele não estará sozinha, não será completamente dependente dele. Haverá outras alternativas. E estando ele nesta relação tão descontente, né, acaba por fazer dela um fardo, e ela sente isso. Portanto, ela se calhar até é liberta também. Ao sair desta relação.
Ela se calhar também está farta dele.
Ela se calhar não é a menopausa, é mesmo ele.
Exatamente. Ela é que está farta dele.
Ai, já não tenho mais vontade de fazer sexo por causa da menopausa. É a menopausa. É a pessoa.
Ela quer é uma pausa dele.
Ela quer é uma pausa do man.
Mas eu confesso que me irrita um bocadinho nesta mensagem. É como se... Ele está ótimo, ele é ótimo. Repara como a mensagem começa. Homem hétero, 50 anos, casado há 27, sem filhos, com sobrinhos e sobrinhas netas, ou seja, sempre casa cheia, empresário com situação financeira estável. Parece aqueles anúncios antigamente do jornal, de homem procura companheira para relacionamento sério.
Sim, sim, sim.
Portanto, ele deu ali o bilhete de identidade, que é, olha, não tenho filhos, mas tenho crianças, tenho aqui sobrinhos netos, montes de gente, sim. Casa cheia. Bom viver, empresário, não é? Situação financeira estável. Uhum. Eu sou um partidaço. 50 anos, um partidaço. Epá, casei com esta mulher, não é? Já sabia que ela era assim, não é? Por amor. E diz ele que ela depende de mim para muitas situações do dia a dia. Pudera.
Claro.
Mas isso foi o que ele aceitou. Não é? Eu já sabia que era assim.
Sim, sim.
Não obstante, ele quando diz depende de mim para muitas situações do dia-a-dia, logo a seguir ele diz, mas não é essa a questão. Então, se não é essa a questão, porque é que não se separa? Porque, não é?
Sim.
Se a questão não é ela depender, então não estou a perceber. Portanto, a questão é que, de facto, a mulher entra no processo de menopausa, vai perdendo a libido e depois... ele diz, sempre tivemos uma vida sexual ativa e satisfatória, vírgula, eu sinto-me como se tivesse 35 nesta altura. E acabei no caminho das massagens com final feliz. O que me irrita um bocadinho nesta mensagem é que as coisas boas e positivas estão do lado dele, as coisas más e chatas estão do lado dela. Epá, e nada é assim, nenhuma relação é assim. A condição desta mulher é a mesma desde o início. Ele aceitou-a.
Uhum.
E agora.
E amou-a assim.
E tiveram uma vida aparentemente boa assim. Ele agora não pode pegar nisso e dizer que é culpa dela que ele esteja cansado. Não, ele está cansado porque está cansado. Ele também tem o direito de estar cansado. Seria de facto bom ele perceber o que é que a fez ligar a uma mulher que dependia assim tanto dele. É o facto dela estar em cadeira de rodas. Podia ser outra coisa qualquer.
Exatamente.
É? Podia ser uma coisa mental, podia ser o que fosse.
Vamos cá ver que se a menina sair daquela vida, também vai ficar dependente financeiramente dele, provavelmente nos primeiros tempos até ter outra.
Com
vida.
Certeza, mas aí é um jovem de 35 com uma menina de 30, não é? Aí tem outros benefícios.
Pois, mas a dependência.
Não, há aqui várias coisas que eu acho que este homem se está a enganar. Portanto, se ele nos estiver a ouvir, que está com certeza, ele está doidinho para saber o que é que a gente
senhor
pensa.
Senhor Anónimo?
Senhor Anónimo, eu acho que o senhor Anónimo, em primeiro lugar, devia falar com a mulher. Não é? Devia falar com ela e explicar-lhe o que é que se passa. De facto, estas relações, quando têm assim estes elementos mais fora da caixa, digamos assim, mais incomuns, como é o caso, eu acho que a comunicação e a honestidade devem ser são ainda mais necessárias. Porquê é que este homem se ligou a esta mulher, sabendo que iria ser um cuidador e sabendo, acho eu, não sei, ou podendo imaginar que isto mais para a frente poderia ser complexo para ele, se calhar não imaginou, não é? Ninguém imagina isto, mas de facto, seja o que for que ele imaginou, é um facto que ele pode mudar de ideias e pode não querer mais ser um cuidador de quem quer que seja.
E na verdade pode ter deixado de gostar dela.
Que é o que ele diz.
Não é? Mas está no seu direito.
Está no seu direito.
Acontece isso nas relações.
Está com certeza no seu direito. Agora, eu acho que já não está no seu direito, entre aspas, de colocar em cima dela uma coisa que é dele. Vamos imaginar que ele está a sentir o tempo a passar. 50 anos bate. Ele quer se sentir mais novo. Ele não quer sentir-se, lá está, o velhadas de 50 que toma conta de uma senhora doente. Agora estou a exagerar, mas pronto. Eu quero sentir um mocetão que está com uma jeitosa, que percebe da poda à força. Portanto, uhum. Só que esta jeitosa também lhe mete medo.
Pois mete. Não é? E se não mete, devia.
Devia. Não é? Deve ser um cavalão cheio de
epá, mulherão.
Um mulherão. Mas lá está.
Durante quanto tempo vai querer ovelhadas de 50?
Pois.
Armada em 35.
Armada em 35, pois. É. Pois. Portanto, eu percebo.
Há histórias bonitas, nós estamos aqui só.
Nós somos cínicas.
Exato, estamos só a pensar no lado mau destas histórias, que existem, portanto, vamos
com
pensar
certeza,
neles.
Com
também.
Certeza, claro, a gente não está aqui para adorar a pílula. Eu acho que eu consigo entender que um homem de 50 anos, no contexto dele, fico um bocado baralhado com uma miúda de 30, vou imaginar eu, gira, toda que deve fazer o pino, não é? Que sabe coisas, que pouco limite, pouco, com poucos limites, não é? Ela própria sai do limite que está instaurado pelo próprio serviço que ela presta, uhum, que é não se envolver, não é? É o que ele diz, já saíram fora desse limite, não é? Neste momento. Estão juntos, digamos assim, não sabemos de que maneira, há 2 anos. Eu consigo entender que um homem que mesmo que de uma forma inconsciente esteja a passar por esta, esteja a passar pelo tempo a passar, se dê conta disso aqui e ali, eu consigo entender estas paixões e estas tesões. Eu consigo entender isto. A única coisa que a mim me parece chata, pá, e chata sobretudo para a mulher dele, nem ele está com esta mulher, é ele não se questionar, pelo menos nesta mensagem, qual é o papel dele nisto. Ele sim, achar que isto é perfeitamente justificado.
Eu estou aqui porque ela entrou na menopausa e já não há sexo.
Exatamente. Ele, numa relação de 27 anos, não é? Esta casa cheia que ele diz que tem, quer dizer, é de uma família que ele construiu com esta mulher. Portanto, reduzir isto. Uma relação de 27 anos que ele diz, pronto, à partida ele não diz outra coisa que não a sexualidade, não é?
Pois, ele não fala
de... não fala de outra coisa, portanto reduzir
reduz
isto
a sexo.
A sexo é um bocadinho, sim, não é? E depois ele diz aqui no final que acha que ela sabe que ela está a atrair,
está,
não é? Eu acho
pessoa.
Que é ele a apaziguar a consciência dele. Mas pronto, whatever works, para ele fazer o que tem que fazer. Mas é isto, é injusto para a relação, é muito injusto para ela, e é injusto para a vida que ele quer construir para ele. Se de facto ele já não a ama, se de facto não quer ter, continuar a ter esta relação com ela, epá, então que conversem. E mais uma vez, isto não é sobre ele estar com esta mulher ou não. É sobre ele estar consciente das razões que o levam a este contexto que ele nos expôs. E que sugerimos nós que ele possa colocar esta hipótese de estar nesta situação, não só porque a mulher entrou na menopausa, ou não só porque encontrou esta pessoa, mas simplesmente porque a idade acontece para toda a gente, porque há coisas que vão e já não voltam, porque há um tipo de energia meio... sei lá, tu não te lembras quando eras miúda? Miúda não, mas quando eras mais nova. Nós tínhamos aquela fona de conhecer pessoas e de... não é? Havia esta coisa de... da sexualidade, de estar com outros, de conhecer outros, que não, e quando eu digo sexualidade não tem que ser sexo propriamente dito, mas havia qualquer coisa que nos atraía para o outro, que, uhum, nos atraía para o conhecer o outro, dar-nos a conhecer, queremos ser vistas, ver, né? Isso com a idade também vai desaparecendo, né? As coisas vão dando lugar a outras.
Sim, sim. E isso a vida gente... social, não é? Tinha que ser,
mas
muito...
a vida social com este aspecto,
sim, sim,
de uma certa sedução,
coisas, é. Muitas coisas.
Fazer coisas, mas com o intuito de haver... às vezes não era uma coisa... tipo, não sais para a noite para sacar gajos, não é isso? Mas é tipo, há um olhar, há uma... Tu estás desperta para isso.
Há uma energia para isso.
É, estás desperta para isso.
Sim, hoje em dia, rigorosamente nada.
Opa, exato.
Pelo menos comigo.
E comigo também, sim, porque isto, sim, é uma coisa que...
Muito menos para pessoas mais novas, eu não acho piada.
Mais novas, Deus me livre. Nem pensar.
Adoro conversar com eles, adoro,
sim, sim,
perceber as dinâmicas diferentes.
Totalmente.
De cada geração, acho o máximo, e aprender e não sei o quê.
Relacionar-me, nem pensar.
Não.
Nem pensar. Não tenho paciência, mas eu, como sou muito histéricazinha, eu preciso muito de alguém que me ensine coisas.
É.
Eu preciso de alguém que me faça ver outros pontos de vista. E normalmente, obviamente que os mais novos também fazem isso. Mas eu acho sempre, eu cabo sempre no mesmo sítio, que isto sim também eu acho que é da idade, que é aquele sítio do... Às vezes até me comove uma certa inocência, uma certa... Ai, nem digo nada quando vêm com aqueles sonhos,
sim, sim.
Com as coisas muito à flor da pele, do que é justo, não é? As questões da justiça e da injustiça, que eu acho que com a idade é dos parâmetros, para mim, dos parâmetros que foram ao ar, que é... Pá, o mundo não é justo nem injusto, a vida é o que é. A justiça a gente trata nos tribunais. Cá fora, epá, tanta coisa que a gente vive que não é justa e que a vida tem. Portanto, é um parâmetro que eu uso muito raramente e que os miúdos usam muito porque são novos. E que eu acho encontro alguma beleza nisso, porque acho que é a idade. Eles têm que sentir aquilo, é normal. Mas para me relacionar, não tenho que ter pachorra.
Pois,
tipo, nem para amigos, nem para mais nada, não tenho muita pachorra.
Não, e mesmo a parte física não me atrai.
Não,
eu gosto, homens, à medida que eu fui envelhecendo, fui evoluindo também nas idades que me atraíam.
Lá está, mas eu acho, do que eu tenho, agora também pegando aqui numa coisa da mensagem, eu todas as pessoas que eu conheço, todas, e são mais mulheres que homens, que gostam de homens mais novos, também são mulheres que têm dificuldade em envelhecer. E portanto, que é o que eu acho que pode estar a acontecer com este homem.
Exato, sim, sim.
Que é estar com alguém mais novo, traz uma certa promessa de juventude, traz uma certa promessa. Não que seja uma coisa inconsciente, não é? Uma pessoa que tenha dificuldade em envelhecer faz coisas conscientes e mentalizadas de que de facto está a fazer qualquer coisa para não envelhecer, e outras não. E eu acho que das que não, das mais inconscientes, estar com alguém mais novo é uma delas. Às vezes vestir-se de uma determinada maneira, ter determinados gostos, passa a ter determinados gostos, são coisas mais inconscientes que eu acho que têm na raiz este medo de facto, como se envelhecer fosse ser perder tudo, né? E de facto perdem-se algumas coisas, ganham-se outras.
Sim.
E das mulheres que eu conheço que têm predileção por homens mais novos, têm muito isto. Mas também não conheço tantos que tenham... que estejam com mulheres mais novas.
Mas é pouquinho, não se nota, são poucos anos.
Mais novo e mais velho de...
Sim.
Bastante.
Sim, sim. Mas os miúdos não me atraem, não. Não me atraem minimamente.
Sim, sim, a mim também não. Acho-lhes piada e tal, mas não me atraem de todo. E eu acho que pode estar a acontecer alguma coisa deste género com este senhor anónimo. Que é, portanto, o que sugeríamos é: olhe lá para este tema, para si mesmo.
Para si, sim.
Esqueça lá a mulher, a menina, esqueça isso.
Sim.
Não é? E acho que isso que tu disseste é muito importante, que é, de facto, pode haver aqui este duplo sentido da menina, da expressão horrorosa do ir às meninas, mas também ele ter escolhido isso inconscientemente, no sentido de ele procura de facto alguém, procura a juventude de alguém.
Procura a juventude.
Além do que procura, ele procura também a juventude de alguém, porque assim também se sente mais jovem.
Sim.
E assim mantém-se os tais 35 anos. Não é?
Que ele quer, ele que gostaria de ter.
Ele adorava. Ele tenta.
Eu também gostaria de ter 30.
Mas ele tenta com muita força. Ele tenta com muita força ter 35, tanto que está com esta mulher.
Sim.
Para além de, obviamente, os atributos que ela seguramente terá. Mas não, portanto, senhor anónimo, veja lá, olhe lá para este tema, que eu e a Joana, que somos suas amigas, estamos aqui a levantar. Será que, além de tudo aquilo que nos disse, poderá haver aqui também alguma questão destas do envelhecimento, da sua própria sexualidade? Será que está diferente? Como é que se sente nisso? Não é? Porque é que será que de repente uma sexualidade que existia, não é, deixou de existir? Já falou com a sua mulher sobre isso? Será que é só uma questão hormonal e de falta de líbido? será que também o senhor anónimo não mudou com ela, não é? Ou ela consigo? Será que ela está farta de si também? Como a Joana disse, ela não está sozinha, não é? Com certeza ela depende de si, porque é o seu marido, é a sua mulher, não é? É o que a
claro,
gente faz.
Mas também se está tão bem financeiramente, pois, também poderá ajudá-la de outras formas.
Com certeza,
não
portanto.
Com ela.
Vamos deixar de nos enganar aqui,
sim,
não é? E a resposta que veio à procura é ni. Não sim, nem não é nin.
Pois. Eu também há aqui outra coisa que eu acho que está em causa, que é como a família o vê se ele for embora, não é? Porque ele é chegado à família, tem sempre a casa cheia. Como é que a família vai vê-lo a partir daí?
Não, isto é uma situação.
Abandona uma mulher que depende dele, está com uma mulher que tem um passado que é o passado que é.
Vamos cá ver uma coisa. Uma mulher numa cadeira de rodas.
Ele está preocupado com a imagem, com a sua própria imagem perante a família.
Eu diria com a sua própria imagem no geral.
No geral.
Não é?
No geral. Sim, sim.
Vamos cá ver do que ele descreve dela. Quer dizer, uma mulher numa cadeira de rodas não é uma inválida.
Exatamente.
É uma mulher que tem limitações, com certeza. Como nós todos temos limitações, as dela são,
sim,
físicas.
Que já tem, não sei se nasceu assim ou não, mas...
Há 27 anos, pelo menos, que é assim.
Portanto, já está completamente funcional dentro da sua condição.
Claro,
não é?
Claro, imaginemos que sim. Portanto, esta história do... eu acho que não é tanto se ela fica, mais uma vez, ele a pôr em cima dela.
Pois.
Eu acho que não é tanto se ela fica ou não dependente dele, ai, 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 coitadinha, como é que vai ser se ela fica sem mim? Eu acho que é mais ele não querer ficar mal perante ela e não quer ter que passar pela situação de ter que lhe dizer: olha, eu vou-me embora porque me quero ir embora.
Sim.
Ou eu vou-me embora porque eu já não sinto isso, já não sinto amor por ti. Pode arranjar aqui uma forma de dourar esta pílula, não é? Para não ser assim tão
de chofre.
Mas quer dizer, mas também não mentir e, sobretudo, não colocar em cima dela, porque eu acho que isto é que é profundamente é fuleiro, é muito fuleiro. E com isto, obviamente, eu não estou a dizer que se a relação não está a funcionar, que não haja questões da parte dela também. Agora, duvido que seja. Que, repara, ele põe. As questões que ele fala, que ele refere sobre ela, são completamente... Uma é completamente... não há como fazer nada sobre, infelizmente, que é o facto dela ser paraplégica. E a outra, aparentemente, nada foi feito em relação a isso. Poderá mudar, demorar algum tempo a mudar, que é esta tal falta de líbido. Portanto, são duas razões que ele coloca em cima da mesa, de facto, muito difíceis. E uma até impossível de rodear, não é? Portanto, toda esta mensagem é: olha, isto é mau, isto é mau, isto é mau, isto é mau, isto é mau.
Uhum.
Não é? E há aqui uma cena que é espetacular. O que é que vocês acham que eu faça?
Sim.
Esta mensagem para mim, como eu ali, foi isto.
Sim.
Não acham que eu deveria ir? E vocês não acham?
É muito mau se eu deixar.
Exatamente. É mau se eu deixar esta mulher. Reparem, há isto, é tudo mau deste lado, do outro lado não. É espetacular. Mas é que do outro lado também.
É um final feliz.
É um final feliz, exatamente.
Tem um final feliz.
Sendo que poderá também não ser feliz, mas pronto, olha. É mandar-se e logo ver.
Pois. Boa sorte.
Que vai precisar.
Vai precisar.
Sim, e ser crescidinho e assumir as coisas como elas aparentemente são.
É, sim. Pronto. Beijinhos.
Beijo.
Obrigada.
Chaiselong não é divã. Com a Joana Azevedo.
Este é um podcast Rádio Comercial.